é o si, né? E não é legal a gente trabalhar com si. Mas que a bola explode no braço, pode, explode no braço. E tem um detalhe importante, né? É, ninguém sobe pra cabecear uma bola daquele jeito, né? É, às vezes acontece que o Fábio falou, você faz um movimento pra subir mais, mais alto, o braço esticado, é uma coisa. Agora, daquele movimento ali que ele fez, é até arriscado. Se ele não tivesse botado a mão na bola, era até arriscado ele ter dado uma cotovelada no cara, às vezes sem querer, pela forma estabanada que ele foi pra subir ali.
Só uma observação, Gabriel. Diga. O Kaique, né, que naquela outra imagem que mostrou anterior, parecia que tava bem colado, sim, com ele,
tá,
mas
bem
você
distante,
vê por aí, né? Que está bem distante.
Bem distante, pra mim é indiscutível, pra mim é pênalti, claro.
É, o lance realmente foi pênalti, né? Eu comentei mais cedo com o Fábio.
Eu não entendi o que ele falou.
Ele tá aqui.
Foi você que tava risada. No bar comigo, foi?
Ele tá dando risada aqui. Mas existe um toque anterior ali da cabeça do jogador e foi pênalti. Porque ele tá numa posição antinatural do braço, né? Isso aí, é claro, não existe nenhuma dúvida em relação a isso. Ele subiu com a mão levantada, não é uma posição de quem joga bola e sobe. É até natural para você que tá nos ouvindo, que tá na rádio Tapu FM, que não tá vendo as imagens, é até natural que você eleve um pouco os seus cotovelos no momento da subida, que é aquele movimento natural de impulso, aquele que você coloca o tronco para trás, depois para frente na cabeçada. É natural que você faça isso. Esse seria um movimento natural, mesmo que o braço não tivesse colado ao corpo, numa posição de bully ali, tocando o tórax, o cotovelo. É natural que estivesse um pouco afastado, até um palmo afastado, seria natural. Mas nesse lance aí, nós vemos que o Zé Vitor ali, né, Rei? O Zé Vitor, ele...
É o Zé Vitor que tá ali.
Ele eleva o braço numa posição de encontrar a marcação do jogador da frente. Isso é um movimento natural da marcação, não é natural do movimento do braço, mas o atleta, quando está na área, ele direciona o seu companheiro na posição do braço estendido. É assim que você marca no treinamento de posicionamento. Isso é o fundamento do futebol, mas obviamente que a bola na área e ele cabeceou, ele ampliou a área do corpo e aí sim é marcada a penalidade máxima com muita justiça, né? Esse foi o primeiro pênalti marcado contra o Vitória, né, pro Bragantino, que foi muito questionado aí nas redes sociais. Nós vimos algumas pessoas questionando, inclusive eu questionei isso sobre, eu não tinha visto o lance de trás, né, tinha visto de frente, não tinha visto o braço do Zé Vitor levantado.
Sabe o que é que você achou? É. Que a bola tivesse pego na cabeça do Caio Gonçalves.
E eu perguntei isso.
Então antes, né? Atrás você achou melhor?
Lá ele 900 vezes.
Não, você conseguiu perceber então.
Eu percebi que a câmera de trás do gol, né? A outra câmera, o outro ângulo, né? Eu vou falar igual o VAR com o Lucas aí, um abraço pra ele, inclusive, faz um trabalho bacana aí na rede social. O VAR com o Lucas fala assim, o movimento natural da inércia, né? Ele fala isso, obviamente, brincando com seus influencers lá, com seus seguidores, mas no ângulo de trás do gol, Fábio, atrás do gol do Lucas Arcanjo, fica claro que o Zé Vitor, ele eleva o braço numa posição antinatural. E aí, consigo, ele marca a penalidade máxima pelo VAR. Eu acho que o árbitro estava encoberto ali, não viu o lance, foi muito rápido também. E o VAR tá aí para isso também, corrigir eventuais equívocos da arbitragem de campo.
Deixa eu lhe perguntar, se a bola tivesse pego na cabeça do Kaique Gonçalves, você daria o pênalti?
Não, mas aí depende. Ah, mas aí pronto. Depende porque a posição do braço...
Pronto, perfeito.
A posição do braço não é natural.
Perfeito. Isso.
Quando a posição do braço é uma posição natural, Rei, e aí mesmo que você não esteja com os braços colados no corpo, o braço um pouco aberto, né? Você amplia um pouco em um movimento natural, porque você não pode pular sem arrancando o braço, você concorda? O braço faz parte do fundamento de, claro, você pular, do impulso. Então, se você pula e você abre um pouco o braço e a bola bate no braço, não é pênalti. Num segundo movimento, no desvio ocasionado, porque o jogador não tem a possibilidade de tirar o braço ali do caminho da bola. E aí não seria marcado o pênalti. Foi o que aconteceu, inclusive, no jogo Flamengo e Grêmio ano passado. Essa é a explicação que eu trouxe. Mas esse quesito aí não é uma posição natural. Ele eleva o braço conscientemente. Ele teve a consciência de elevar e aí ele corre o risco de ampliar a área do corpo. Obviamente que a bola bateu no braço. O pênalti foi assinalado e muito bem corretamente assinalado.
Percebe que quando bate, pois ele tira, recolhe logo o braço lá.
Tentou, né?
Aí já vou recolher aqui pra ver se eu consigo enganar.
Aí, meu irmão, Inês é morto.
Aí já foi.
Vai parar.
Vamos pro segundo lance?
Vamos lá.
também foi debatido, né? E esse aí é questionável.
É, esse Zé entrou puto da vida, né?
É, esse que eu vou mostrar agora, ele é questionável, tá? Vamos lá ver o lance da suposta expulsão do Juninho Capixaba pra cima do Eric. É, mas pronto, tá aí. Mas pior que tem uma tarja ali na frente. Ou então subir mais essa imagem, Henrique. Pronto, tá lá, ó. É, o Eric toca na bola e o sim. Juninho chega atrasado,
sim.
E pisa.
Sim.
Tá, o árbitro de campo deu cartão amarelo e o VAR não chamou para revisão.
Sim.
Vamos lá. Tem árbitro que dá expulsão, tem árbitro que vai ao VAR, tem árbitro que dá só amarelo. Aí é um lance questionável. Aí vem aquele quesito. Ah, ele não estava com o pé suspenso. Ele tentou disputar a bola, chegou atrasado. E aí pisou, acontece. E tem outros que dizem, não, mas se ele foi com o pé suspenso, se pega na canela do Eric, provavelmente o VAR iria chamar, tá? Eu ainda fico meio que, eu acho que o amarelo aí, nesse caso, na minha visão, tá de bom tamanho, tá, Fábio?
Bom, vamos lá, aí eu vou usar a minha mesma análise, não acho, não tem, e aí é que pra mim esse é o grande X da questão, né? É um lance que a gente mais uma vez tem que dizer, ah, isso é interpretativo, que pra mim é difícil, tá? É difícil analisar isso aí. Eu até falei com o Michel concordou aqui, foi a análise do Michel também, né? Que foi o comentarista de ontem, de que o lance, ele pisa meio que no peito do pé do jogador do Vitória, né? Se na imagem aparecesse no tornozelo, seria uma lesão muito mais feia, um lance muito mais complicado, até pro Eric, e aí caberia um vermelho. Lógico que com a imagem frisada do jeito que tá, você vê claramente um pisão, né? Quando você solta o vídeo, você vê que não foi a intensidade do Capixaba, não foi pra machucar, lógico que sem querer falta, lógico que sem querer vermelho, tudo isso. Eu acho que caberia o vermelho, caberia, mas eu vou manter a minha opinião de ontem, eu daria o amarelo.
O VAR poderia pelo menos chamar.
Poderia, mínimo, pra ele interpretar,
Se o VAR chamasse, era vermelho.
É, mas cabia toda essa análise. Sim. Não estaria errado o vermelho, como eu não acho que foi um erro de arbitragem dar o amarelo. É a minha opinião.
Eu tive a mesma opinião, Fábio Gomes, você vai lembrar, quando do jogo Vitória e Ceará, sobre aquele cartão vermelho. Eu não achei que aquele momento tinha sido para expulsão. O Michel, um abraço pra ele. O Michel falou na transmissão e manteve a opinião dele, mas é obviamente um lance interpretativo. Por quê? A intensidade e a. Você sabe que sem querer também é falta, sem querer também é vermelho, né? O atleta do Ceará, ele tentou buscar a bola, mas o. Acho que foi o Eric ali também.
É o Eric.
Rapaz, esse Eric
naquele é lance não. Naquele lance foi... lá não foi Eric, não.
Não, foi
ali. Foi Baralhas.
Acho que foi Baralhas, você tem razão. O jogador Vitória, ele foi mais rápido que o jogador do Ceará e antecipou. Nesse lance, aconteceu algo muito parecido. O Eric ali antecipou.
Foi
o
Martínez.
Nem antecipou. O Eric errou o domínio.
É isso,
e aí o bote foi errado. O
bote foi errado do Capixaba. Na minha opinião, se você dá o vermelho no nosso Ceará, dá nesse também.
É isso, é por isso que eu digo que o critério não é o mesmo,
né? Tá certo? Então, assim, é muito claro pra mim, esse lance, considerando que o árbitro acertou contra o Ceará, esse lance também é pra vermelho. Se ele acertou naquele lance, ele errou nesse. Ou se ele acertou nesse, ele errou naquele.
Lá,
alguma coisa não tá certa.
E foi o mesmo árbitro?
Não foi. Foi o Zanovelli. O Zanovelli, inclusive, é o árbitro que só apitou quando o Bahia ganhou, fora de casa. Só pra vocês terem a ideia, né? Foram 4 jogos do Bahia habitado fora de casa, 4 vitórias do Zanovelli. Então, esse lance, na minha opinião, eu acho que a arbitragem errou. Se você considerar aquele lance lá do Vitória contra o Ceará certo, porque o critério que eu tô usando é o mesmo.
Mas essa questão do critério, eu quero ouvir a sua opinião.
Eu acho que foi pra vermelho.
Pronto. É isso que eu queria ouvir.
Eu acho que ali pega no limite do pé com o tornozelo, o Michel até falou sobre isso, que é diferente de um pisão no pé ou no tornozelo, mas um pisão nesse lado do pé, ele provoca uma torção no tornozelo, inclusive tirou o Eric do jogo. Tirou o Eric da sequência da partida, ele sai pro intervalo, gera 46 do segundo do primeiro tempo, ele volta ainda, tenta jogar e não consegue, acaba substituindo. Então, provocou uma lesão no companheiro de trabalho. Óbvio que o Capixaba não teve essa intenção, ele tentou ali dar o bote na bola, mas infelizmente pegou o pé do Eric e, na minha opinião, era para cartão vermelho e o árbitro errou, na minha opinião, aí, mas é um lance totalmente discutível, concordo com você, Fábio, cabia um vermelho e um amarelo, eu fiquei com a opção do vermelho.
Bom, tem mais outro lance, Reinaldo? Rapaz, não, antes segundo, até de você falar, pênalti, pênalti, eu tô vendo aqui o lance do Everton, né? Comemorando, que é esse lance de vida de comemorando a convocação? Como é que isso aqui não é armado, irmão? Que o Everton ia estar sentado com a família na venda da televisão, de bolinha verde e amarela. Esse jogador não esperava nunca ser convocado se não fosse armado.
Neymar, antes de sair a convocação lá, oficial, ele já sabia, todo mundo já sabia. Mas todos eles.
Pra esclarecer uma coisa pra vocês, todo jogador que tá na lista sabe anteriormente, tá certo? Ele é preparado que vai estar na lista. Ele é orientado a não vazar, mas ele é preparado sim pra estar na lista.
É isso. Só que essa surpresa que o Vasco é surpresa, não é surpresa.
Não, não é.
É isso que eu tô dizendo, mas vamos lá, Reinaldo.
O outro pênalti, aí é indiscutível. Não vou nem trazer o lance.
Já foi, né?
Não, ali foi indiscutível. É. Ali não gerou nem discussão. Kaique pegou e ele sabe que ele pegou, que na hora ninguém reclamou. Ninguém pediu pra ir pro VAR nem nada. E o Vitória acabou sendo derrotado por 2-0. Hoje foi folga geral no Barradão. Daqui a pouco eu vou trazer aí a movimentação da semana. Vitória que vai ter dois jogos decisivos. Quarta, ABC, semifinal da Copa do Nordeste. 21h, Barradão. E é você lá, né?
Lógico, estaremos lá firmes e fortes.
Firme e forte.
Nas imbatíveis.
Pronto, fechou. E no sábado, Vitória Internacional, Campeonato Brasileiro, 17ª rodada.
Já a gente vai falar do Bahia. Bota dois áudios aí, por favor, Everton Bruno. Vamos lá.
O Luciano Juba tira mais o pé. Todo mundo que estava esperando a lista da Copa ficou tirando o pé nos seus jogos para não se contundir. Ou você acha que essa onda de Neymar aí, de ser substituído, foi ele? Pô, ali foi tudo armação para ele não disputar o jogo todo e não ter um problema no pé dele. Ali foi tudo armação. Agora o Luciano Juba ficou botando o pé e no que deu. Tudo bem se ele não fosse, mas era para ele estar inteiro até a lista da Copa. E outra coisa, é treinador de seleção dominado por patrocínio, certo? Tem gente aqui que não vai nem jogar e já tá valendo muito porque vai ficar no banco da seleção.
Boa noite, FG. Gilberto de Cajazeiras. Rapaz, o que é que Rogério tem contra a Del, velho? Rogério leva 3 zagueiros pro banco, concentra o menino, não leva o menino pro banco. O que é que tá acontecendo? Aí bota a Suassuna e tem que botar Everaldo. Será que Suassuna não se combinaria melhor com Del no ataque? Aquela bola não podia ser Del e Del acertar o gol. Quer dizer, não dá uma oportunidade ao menino, frustrando o menino. Como é que vai ficar a cabeça desse menino e será que vai voltar a jogar bola? Ou tem que sair do Bahia para se tornar um jogador de verdade? Porque pelo que eu tô vendo, vão queimar o menino.
Bom, Gabriel Barcelão, o que é que Rogério tem contra Del e como é que tá a situação do Rogério depois de tantas manifestações que ocorreram contra ele?
Vamos lá, Fábio, vamos por parte. Vamos falar primeiro dessa questão do Del. A gente tem outro nome para ser citado também aí, que é importante, essa questão sim me soa estranha, mas primeiro vamos falar do Del. O Del, ele é um menino muito promissor, ele tem de fato muito, no meu ponto de vista, potencial a entregar futuramente ao Bahia, só que assim, a gente tem que entender que isso é esporte de alto rendimento, né? Isso é a sensação minha, sua, enquanto torcedor, de sentir de fato aí a vontade de querer que o atleta jogue mais. Mas os caras lá dentro, meu irmão, não tem isso não, de que vai frustrar, de que vai deixar triste. Alto rendimento é isso aí, irmão. É você trabalhando diariamente contra o seu companheiro ali, claro, de forma saudável, sem ser desrespeitoso, por uma vaga. O Caio Suassuna, ele entrou no sábado, né? Entrou sábado e ele entrou muito bem. Ele entrou muito bem, o cruzamento da bola na trave do Everaldo foi ele quem fez o cruzamento. Ele recebe uma bola no alto, totalmente quadrada, um lançamento que eu não vou me lembrar quem fez agora, que ele consegue dar de primeira uma chapada pra deixar, foi de Acevedo, que ele deixa o Sanabria fora do marcador, ele tira o marcador com o passe que ele dá de costa pra defesa, pra deixar o Sanabria em condição de invadir ali o campo de ataque. Então assim, claro que a gente fica chateado pela falta de oportunidade do Del, porque é um cara que a gente quer que veja ali de fato evoluir. evoluir, crescer dentro do clube, mas a gente tem que olhar com outros olhos também, que tem outros jogadores que estão pedindo passagem, que estão querendo também mostrar eficiência. Por que não olhar com bons olhos as atuações, a atuação do Caio Suassuna, o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, que o Caio é, querendo ou não, é a categoria deles ainda, mesmo estando no profissional. Então, assim, por que não valorizar isso também? A gente não precisa estar sempre porque Del não tem oportunidade, porque fulano não tem oportunidade, porque a gente não olha quem tá tendo oportunidade e o porquê que tá tendo oportunidade também. Então, assim, isso que fique claro, isso não envolve Rogério não, tá? Isso envolve o próprio atleta. Tô falando do atleta específico, não tô falando de quem coloca o atleta pra jogar. Claro que eu quero que Del tenha mais oportunidade também, mas Del, ele tá numa concorrência ingrata. Ele tem dois centroavantes mais velhos, experientes, que disputam com ele. Bom ou ruim, não tô falando de qualidade, mas a gente sabe como é que funciona o futebol. O futebol, se você deixa dois caras desse fora, dois, três jogos pra colocar um menino mais novo pra jogar, gera um burburinho no elenco, e tudo que o Bahia não precisa nesse momento é mais burburinho do que já vem passando. Então tudo isso conta também. Mas essa é a minha questão. O outro detalhe que eu ia tratar, Fábio, que aí sim me preocupa, é o que tá acontecendo com o Cauê. Porque não é só o fato de não ser relacionado pro profissional. E quando é relacionado, é cortado da lista. Hoje teve o jogo do Brasileirão Sub-20, por exemplo, ele não ficou nem no banco de reservas. Ele não foi nem relacionado pro jogo. Então. Ele lesionou? Ah, então pronto, ele tem um problema de lesão, mas independente disso, antes do problema de lesão, ele estava treinando normal com o grupo e ele não vinha sendo relacionado pro profissional. No último jogo que ele estava à disposição, que foi na quinta-feira passada com o Sub-20, ele viajou para Minas Gerais com a equipe para enfrentar o América Mineiro, e ele ficou no banco de reservas, não foi as primeiras opções para jogar essa partida contra o América Mineiro. Então, assim, é um jogador que tem perdido espaço, a gente tem debatido isso com constância. Ele foi pro Sul-Americano Sub-17, que é algo que eleva a moral dos jogadores da divisão de base quando você vai para um Sul-Americano jogar pela seleção brasileira. Isso, às vezes, é um problema para esses garotos também. A negociação dele foi uma negociação muito polêmica envolvendo Corinthians e Bahia. Para além disso, valores altos também envolvidos na negociação, o que faz com que o atleta ele já venha com a moral elevada, com pouca idade. Isso pesa muito. Então, o Bahia tem problemas a serem sanados também na divisão de base, que a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Acontece com o Cauê, acontece com o Del, vai acontecer. Já aconteceu com o Caio também, aconteceu com o Lian. A gente teve uma vez uma reunião com o Marcelo, que é diretor ali, coordenador das divisões de base do Bahia, e nessa reunião ele falou sobre essa questão, falou sobre o Lian, que o Lian está... Ouçam bem o que eu vou falar, porque essas coisas não eram nem para estar sendo faladas, mas enfim, a gente promete lá que não vai falar, mas a gente é repórter, tem que trazer a notícia. O Lian, ele ficou muito tempo sem ser utilizado pelo Rogério Ceni, porque ele não queria renovar o contrato. Ele, na verdade, ele queria renovar o contrato, mas os empresários dele queriam um contrato nos moldes do interesse deles, e o Bahia obviamente tem o seu interesse. Até o momento que o Rogério chegou ao consenso com o pessoal interno lá que ele não jogaria até que ele renovasse o contrato. Rapidamente, o contrato foi renovado e ele já voltou ao normal, já teve oportunidade no profissional, já jogou também na divisão, tem jogado constantemente na divisão de base. Então, assim, esses garotos passam por diversos problemas internos que, por ser divisão de base, não ter tanto holofote como o profissional tem, a gente às vezes acaba não sabendo, e nesses bastidores a gente vai recebendo essas informações. Esses são os pontos referentes à questão do Del aí, do Cauê, do Lian e dos outros. Quanto à questão do Rogério, a gente tem até o vídeo aí, né? Dá pra colocar aí. Tiveram muitos protestos no sábado na Fonte Nova. Muitos cartazes, muitos gritos durante o jogo também contra o Rogério Ceni. E após o jogo, após o empate contra o Grêmio, alguns integrantes também da torcida organizada do Bahia foram até o condomínio do Rogério Ceni, Fábio, fazer um protesto lá na porta. Poucos torcedores, não foi um grupo muito grande não, mas foram até lá cobrar do Rogério Ceni, que vive uma fase muito ruim no Bahia, vive uma fase muito complexa desde que chegou aqui. A gente consegue colocar o vídeo aí? Joga o vídeo aí, por favor. Esse é o momento, Fábio, dos torcedores do Bahia lá na porta do condomínio do Rogério Ceni, que fica lá pro litoral norte, já aqui da capital baiana, da região metropolitana de Salvador. Então é um momento muito delicado que vive o Rogério. Ele até falou ontem também, a gente tem o áudio dele aí também, né, Everton Bruno, falando na coletiva. Ele foi questionado, ele falou, não necessariamente a gente vai colocar todos os pontos, mas coloca a primeira parte que você tem separado aí, mas antes de você colocar, ele falou diversos pontos, inclusive ele deu a declaração que deixa claro que ele não vai deixar o Bahia, viu? Se depender dele, ele vai permanecer como treinador do Bahia, porque na concepção do Rogério, ele quer continuar trabalhando, ele acha que pode entregar mais. Ele falou até em um determinado momento ali da coletiva que com o salário que ele ganha, ele não tem interesse nenhum em ganhar multa do Bahia, em deixar o clube, em ganhar nada deles, foi o que ele disse. Ele disse que quer, muito pelo contrário, que ele quer continuar trabalhando, porque gosta do que faz, enfim. Deu declarações fortes aí na coletiva e vamos ouvir um pouquinho do que ele falou também.
Queria saber de você os protestos que vêm acontecendo nos últimos dias, as faixas que foram colocadas na manhã de hoje.
Eu não vi as faixas, mas citaram alguns cartazes que foram colocados, retirados, né? Eu vejo sempre como uma democracia as pessoas expressarem as suas opiniões, né? Eu entendo a tristeza do torcedor, porque a gente também carrega essa tristeza por ter um jogo, já no último jogo, com tantas oportunidades da bola entrar, ela não entrou. Hoje, com tantas oportunidades de decidir o jogo e ela não entra. É um momento difícil, é um momento de baixa, onde a gente não vem conseguindo vencer. Isso é frustrante para o torcedor, assim como é frustrante para a gente, né? Nós somos profissionais e a gente continua sempre tentando trabalhar, motivar, criar novas alternativas, trocar algumas coisas, jogar como nós jogamos contra o Remo, de acordo com o que o jogo pedia naquele dia. Agora, em matéria do que nós geramos de jogo, de oportunidade e tudo, eu acho que nós merecemos sair vencedores no jogo de hoje.
De repente, você precisa de mais peças nessa janela?
Logicamente, mais opções você tiver, você tem mais recursos. Mas eu não acho que hoje... por exemplo, a cabeçada do Everaldo que deu na trave, ele foi no limite. A jogada do Caio, super, uma jogada bonita, um giro, né, um tapa no espaço, cruzamento perfeito. Isso aí a gente trabalha todo dia, vocês devem acompanhar esses cruzamentos. O Everaldo chegou no limite, ele fez tudo que ele podia correto no cabeceio, mas aí é o imponderável daquele detalhe dos centímetros que ela dá na trave para sair, né? Em matéria de volume, foi um jogo bem construído. Nós temos todas as alternativas. Botamos dois pontas com dois noves dentro da área. Jogamos Nico para fazer exatamente a função que o Juba faz normalmente, que é vir para o meio para não perder esse volume de meio. Trocamos Canu de lado, baixamos. Primeiro jogamos Iago na frente. Voltamos com o Iago para se manter a três, para não correr o risco ou diminuir o risco dos contra-ataques. Mas no momento crucial, infelizmente, a bola não. Nós não conseguimos fazer o segundo gol.
Rogério, o clamor popular é tão grande que ouvindo, saindo de você, é diferente do eu falar ou de qualquer um aqui nessa sala falar. Seu elenco está no teto, só tem isso para dar, para oferecer como espetáculo de futebol, como jogo de futebol, como compreensão de técnica, de tática. Seu trabalho como treinador está no limite, está esgotado. O fato de você ter 3 anos no Bahia lhe deixou acomodado, preguiçoso, relaxado, e por isso o trabalho está tendo esses resultados, está passando esses perrengues.
Eu acho que o elenco trabalha muito.
Segura aí que já depois do intervalo o Rogério segue respondendo. Eu vou no intervalo comercial, a gente volta ouvindo o Rogério, volta com o Gabriel e volta com vocês opinando. Sai daí não.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta, mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Jusmari, do PSD, o partido que olha para o futuro com responsabilidade e atua para ampliar a saúde, educação e apoiar quem vive na Bahia.
Política é sobre cuidar de gente, é estar presente, é ouvir de perto e transformar as demandas em resultados. Eu sou Ludmila Ficina e sigo com o PSD, o partido que faz a diferença na vida das pessoas.
PSD é 55, filia-se!
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem Super Odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Quantos jovens dependem da educação para um futuro melhor, mas não encontram oportunidades? A Bahia ainda enfrenta desafios na educação, como a falta de professores e a desigualdade entre capital e interior. É preciso colocar a educação no centro das decisões, como caminho para gerar emprego e renda. O Progressista defende uma educação conectada com o presente e voltada para o futuro. Se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Feliz esse ao Progressistas 11. No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Sérgio Brito e caminho com o PSD Bahia para fortalecer os municípios com infraestrutura, desenvolvimento social e ações que chegam onde as pessoas mais precisam.
Desenvolvimento não acontece por acaso. Ele é construído com trabalho e presença. Eu sou o deputado Paulo Magalhães, do PSD, um partido forte que cresce com a força da Bahia e dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é 55.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CLIFS, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Você já imaginou como é viver sem o acesso à água tratada? Sem água falta saúde e dignidade. E essa ainda é a realidade de muitas famílias na Bahia. O Progressistas defende mais investimentos em abastecimento, perfuração de poços, barragens e ampliação da rede de água para garantir esse acesso a todos. A Bahia pode muito mais. E se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Republicanos. Roberta Caires, vereadora de Salvador.
Vamos lutar por mais saúde, educação e bem-estar para nossa população. Venha com a gente para mudar a Bahia.
Rogéria Santos, deputada federal.
O Republicanos quer fazer mais por você. Somos o partido que luta pelas verdadeiras causas da mulher.
com respeito aos valores da família e sob a proteção de Deus. Vamos sim trabalhar para mudar a Bahia, com dedicação e muito amor no coração.
Felice, Republicanos 10.
Bora, voltamos! Estamos de volta, 9:08. Gabriel, vai na sequência aí da dessa polêmica do Rogério Ceni, Gabriel.
Vamos lá, vamos ouvir o restante da fala do Rogério aqui e aí a gente retorna pra dar opinião.
Rogério, o clamor popular é tão grande que ouvindo, saindo de você, é diferente do eu falar ou de qualquer um aqui nessa sala falar. Seu elenco tá no teto, só tem isso pra dar, pra oferecer, como espetáculo de futebol, como jogo de futebol, como compreensão de técnica, de tática, seu trabalho como treinador está no limite, está esgotado, o fato de você ter 3 anos no Bahia lhe deixou acomodado, preguiçoso, relaxado, e por isso o trabalho está tendo esses resultados, está passando esses perrengues?
Eu acho que o elenco trabalha muito. Se o meu limite for o que aconteceu hoje, então esse realmente é o limite. De ter 8 oportunidades claríssimas de gol, 7 oportunidades. Então, assim, o que eu não consigo controlar é a bola entrar ou não. E o resultado, ele é preponderante no final. A análise é feita do resultado. Claro, enfrentamos também alguns times que, no momento, parecem um pouco superiores. Por exemplo, o Cruzeiro, é um time muito bom. Foi lá, empatou ontem com o Palmeiras, teve as suas oportunidades também. Você pega um Flamengo, às vezes, um Palmeiras, que é um time competitivo, e mesmo assim nós somos dominantes em muitas circunstâncias dessas. Então, assim, se o teto é você ter todas as possibilidades de ganhar o jogo e ela não entrar circunstancialmente, por ela bater uma bola na trave, por o goleiro fazer uma defesa, um milagre, por você ter mais 4, 5 oportunidades e ela não entrar, aí eu posso considerar que isso é um teto. Agora, isso foge do controle. Eu juro, eu tenho 36 anos de carreira. Se você pergunta aonde eu fui desde o São Paulo como goleiro e todos os clubes que eu passei, os que deram com título, sem título, se tem uma coisa que eu nunca fui, foi acomodado, que eu nunca tive preguiça de trabalhar. Eu, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito do Bahia. Desanimar ou não trabalhar ou se acomodar, isso você pode perguntar com qualquer atleta, qualquer dirigente que trabalhou comigo, que você, todos eles vão dizer quem eu fui, quem eu, como eu trabalhei em cada lugar que eu trabalhei na minha carreira.
Tá aí a fala do Rogério Ceni, Fábio, principalmente se apegando à questão do desempenho na concepção dele, né? Que o Bahia teve ontem. Foram 8 finalizações a gol, né? Não é isso? Que ele se defende, 8 finalizações a gol. Ele não sabe nem a quantidade de finalizações no geral que o Bahia teve, mas é isso que eu ia falar agora. Mas foram 17. 8 dessas foram no gol. E ele usa esse argumento, né, Fábio, para se defender aí, defender a questão do desempenho do Bahia. E ele cita a frase do: se o teto da minha equipe for esse, sempre eu tô satisfeito. Só que o torcedor não tá, né, Fábio? Apesar das 8 finalizações no gol, o Bahia marcou uma vez só. O que é, inclusive, praxe do Bahia. Flávio, que gosta dos dados, pode dizer melhor do que eu ainda. Quantas vezes o Bahia finaliza gol em uma partida e pouquíssimos números de eficiência dessas finalizações a gol o Bahia tem? Isso é um problema gigantesco, que isso reflete nos resultados dos últimos jogos. O Bahia vai aí para uma sequência de 7 jogos sem vencer na temporada. Tem mais 2 antes de encerrar a primeira parte da temporada aí. Tem Curitiba na segunda, no Couto Pereira, e o Botafogo no sábado. Para tentar, pelo menos, quem sabe, terminar ainda na primeira parte da tabela, porque, como vocês disseram até no momento que a gente falava do Vitória aqui, o campeonato tá muito embolado, né? A parte de baixo da tabela tá muito próxima da parte superior ali ainda. Times com jogos a menos ainda, inclusive o caso do Bahia, que não vai enfrentar a Chapecoense antes da pausa para a Copa do Mundo. Então o Rogério, sair ele não vai, como eu disse aqui antes da gente ouvir a coletiva dele. Ele já falou ontem, que já deu a entender ontem, que não vai sair, que com o salário que ele ganha ele não tem interesse em ganhar a multa do Bahia, o que dá a entender que ele não vai dar o braço a torcer, não vai ceder. Falou também sobre a questão dos protestos, que fez até uma ironia com o Marinho Júnior ali, né, perguntando que se as pessoas estivessem ofendendo o Marinho Júnior, se Marinho Júnior ia deixar de ter o contato dele. Tem aí, você quer botar no filme? Então lá ele, coloque aí um pouquinho, vai.
Ainda seguindo até essa linha de protestos, Rogério.
Sim.
Mas o resultado não vem, Rogério. E um protesto do torcedor, aquela cobrança, coisa que você já vive no futebol há muito tempo. Acho que a pergunta, para ser mais clara, para responder direto para o torcedor, o Rogério, o grupo a gente sabe como trabalha, não vai mudar, mas o Rogério se sentindo, não pressionado, mas até ofendido por tudo que tem acontecido, pediria para sair, falaria, ó, já que a torcida está fazendo dessa forma, vamos interromper aqui e cada um segue seu rumo?
Deixa eu te falar. Você abandonaria a tua profissão se alguém te ofendesse?
Não.
Não?
Tá aí, tá bom já. Aí ele pergunta... Imagine, Fábio Gomes encerra o jogo do Bahia. Pois é.
Com que pouco falou.
Pois é.
Nada a ver.
Imagine, Fábio Gomes vai pra coletiva do Bahia depois do jogo. Aí Rogério pergunta a Fábio, você largaria seu trabalho... Pra poder, se você estivesse sendo ofendido, não é assim que funciona a vida.
Não é assim, 1,5 milhão de reais.
Não é assim que a banda toca. Aí se você faz uma réplica dessa, e se eu ganhasse seu salário também não abandonaria, aí você tá errado ainda. Então assim, eu acho que esse tipo de deboche, Fábio, só atrapalha, só deixa o torcedor ainda mais chateado, né?
Eu não defendo o Rogério não, todo mundo sabe que a queda de Rogério eu peço há muito tempo, tá? Eu só acho que essa última resposta dele foi uma resposta porque todo mundo tava querendo que ele pedisse demissão. Como aconteceu, que dizem que o Paiva pediu, que não pediu, a gente já discutiu, o Gabriel disse que pediu, eu já tenho uma outra informação e acho que não pediu, acho que foi só mesmo uma forma de ser desligado amigavelmente, né, pra não dizer que foi demitido. Mas, pra mim, esse tipo de resposta é uma resposta assim que ele diz, eu não vou pedir, eu tô confortável, quem quiser que me mande embora. É isso. É uma resposta simples e direta. Lógico que ele foi pra cima do Marinho, e de certa forma vai ter gente aqui que vai, como entra aqui, como ontem entraram, xingando o Zé Eduardo. O Eduardo vai pedir pra ir embora? Se entrarem aqui dizendo que não gosta de Reinaldo, Reinaldo, você é um péssimo repórter, você é um fuleiro, Reinaldo vai pedir pra ir embora? Quem quiser que mande embora, pô. Se os donos da equipe estiverem satisfeitos comigo, com o meu jeito, vão me mandar embora. Eu não vou pedir pra ir embora. Eu tô feliz. Mesmo com a pressão, eu vou estar aqui brigado com o Reinaldo nos bastidores, mas eu tô feliz. E faz parte. Então, eu entendi essa resposta de Rogério nesse quesito, tá? Agora, Rogério vê um jogo que eu não sei onde é que é o jogo que ele tá vendo. Porque vendo a coletiva do Rogério, parece que o Bahia amassou o Grêmio no sentido de que jogou bem o tempo todo. E a quantidade de chutes engana. Porque não foi um jogo favorável ao Bahia no sentido... Foi favorável porque o Grêmio não se propôs a jogar. Porque não foi o Cruzeiro, porque quando foi o Cruzeiro dominou o Bahia o jogo todo. Só que o Grêmio é ruim. Então o Grêmio ruim deu a possibilidade do Bahia criar muitas chances. Mas foi um time uma bagunça, uma desorganização, chute de qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, essa é a minha opinião, tá, Flávio? Eu sei que você é o comentarista, mas eu precisava desabafar porque o jogo que o Rogério viu foi um outro jogo que eu não vi. Se foi esse jogo que você viu, fique à vontade.
É isso, o Rogério, ele tá parcialmente certo aí na avaliação, porque o Bahia, não é que o Bahia jogou mal não, tá?
É porque os números não mentem, né?
Os números que o Bahia obteve ao final de 90 minutos são números de razoáveis para bons, assim, no sentido estatístico. Eu até falava com o Magrini ontem, na transmissão, um abraço pra ele, inclusive, portinho frio na barriga da Zorra, comentando com o Magrini, rapaz, eu comentei nervoso, né? Nervoso porque o Magrini realmente é um monstro na narração, um abraço pra ele. Mas a questão que o Bahia conseguiu melhorar os números, Fábio, no segundo tempo, após a saída de Everton Ribeiro, inclusive, né? O Bahia fez algumas substituições, tirou o Luciano Juba por contusão, tirou também o Gilberto para colocar o Caio Suassuna, tirou o Everton Ribeiro para entrar no Rodrigo Nestor, depois... Então, o Bahia teve melhoria dos números nos 30 minutos finais do jogo, quando o Bahia achou um gol. O gol que o Bahia fez foi um gol trabalhado pela esquerda, é bem verdade, mas um gol que Wagner Leonardo falha flagrantemente. A bola passa entre as pernas de Wagner Leonardo. Então, a bola jamais chegaria em Matheus Sanabria, que estava cobrindo o segundo pau, era o lugar que ele tinha que estar mesmo, e cobriu e fez o gol. Graças a Deus, o Bahia, depois disso, acabou melhorando no jogo. Mas o Bahia não fez um jogo vistoso, mas também não fez um jogo miserável. O jogo do Bahia contra o Santos foi horripilante, horrível. Contra o Remo, pior ainda, aqui na Fonte Nova. Então, o Bahia tá deixando muito a desejar. Agora, o Rogério Ceni, ele vai pra coletiva, basicamente, se defender. Nós conversávamos na sexta-feira, nós entrevistamos aqui na Rádio Itapu FM o Adonis, um dos membros da torcida Bamô, que é um dos organizadores dos protestos Fora Sene. E a conjuntura Fora Sene não é porque o Bahia perdeu para o Remo, não é porque o Bahia perdeu para o Cruzeiro, o Fábio Gomes, ou empatou com o Santos, ou empatou ontem com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O protesto Fora Sene é porque Rogério Ceni tem 3 anos no Bahia, 2 temporadas completas, e o Rogério Ceni não consegue avançar em níveis que ele diz ter. Ele não consegue alcançar esses níveis. E não é uma avaliação circunstancial de hoje, não é uma avaliação circunstancial de 2025. Rogério Ceni acabou de alcançar o seu recorde negativo no Bahia, que foi no segundo semestre de 2024. Mas o jogo do Curitiba, ele vai alcançar Renato Paiva. Renato Paiva, eu falei hoje alguns dados de manhã no BNews primeira edição. O Renato Paiva, em 17 jogos, venceu apenas um. Foram 2 sequências diretas de 8 jogos sem vitórias do Bahia. O Bahia só venceu um jogo em 17. Então, se o Rogério Ceni não vencer o jogo contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, na próxima segunda-feira, que é um resultado muito provável que não aconteça, dado o contexto do Curitiba, que bateu o Santos por 3-0 em Itaquera, e o Bahia empatou com o Remo, com o Grêmio, na Fonte Nova, o Bahia vai igualar, Fábio Gomes, o Renato Paiva, e é por isso que a torcida do Bahia está protestando, não só contra ele, é bem verdade isso também. A torcida do Bahia, e eu acho muito justo e legítimo que o torcedor do Bahia ele se revolte, faça o seu protesto, faça os cantos de ordem. E nós vimos no domingo o torcedor do Bahia se revoltar na Fonte Nova. Conversei com vários deles que falavam sobre sua insatisfação. Cabelinho entrevistou e não teve um torcedor que fizesse um elogio. E no, quando o Bahia tomou gol, não, ninguém acreditava que o Bahia ia virar o jogo, como acabou não virando. Então, nós precisamos salientar que as críticas, que os protestos que são feitos, e eu venho falando isso há mais tempo, talvez eu seja um dos poucos que tenha falado isso desde o jogo contra o O'Higgins. Eu tenho falado sobre os protestos contra Cadu Santoro, inclusive, que fez uma janela de transferência pífia, que tem feito janelas no plural pífias, contratou o Zé Guilherme por 6 milhões de reais junto ao Grêmio e ele não é relacionado. Contratou o David Martins, joga no sub-20, custou 12 milhões de reais. Contratou o Luiz Gustavo, 30 milhões de reais junto ao Vasco da Gama, quando negociava com o Robert Renan, que seria titular nesse time hoje. Robert Renan do Vasco, o Fábio Gomes, seria titular no time hoje do Bahia, ou não seria? Do lado de Mingo. Então, é preciso dar a César o que é de César. Eu concordo com os protestos da torcida, mas o seu Cadu Santoro também não pode passar ao largo da crítica. Obviamente que ele é um profissional que tem seu valor, não estou aqui falando que ele não presta, nada disso, mas obviamente que as janelas que o Bahia tem feito para os resultados esportivos, que é o que importa para o seu torcedor, não tem cumprido aquilo que é protagonista do processo, que são as vitórias do Bahia. O Bahia contratou o Alejo Vélez, que até agora não chegou no Bahia. De quem é a culpa? É de Fábio Gomes? É de Bacelar? É minha? É sua, torcedor? A culpa é de Cadu Santoro, que aceitou os termos do Rosário Central de manter o Alejo Vélez lá junto com o Tottenham. Não é minha culpa. É a negociação deles. O Júnior Santos viria do Atlético Mineiro, seria titular do Bahia também. Porque o Willian José, apesar de ter feito até um bom jogo ontem, não estou dizendo que não fez não, mas o Willian José e o Everaldo não enchem as medidas do torcedor. Aí o Bahia coloca no banco de reservas o Cauê Furquim, que não consegue ser titular na seleção brasileira, é titular, mas no Bahia não é titular, né? Sub-17 é verdade, mas o Cauê Furquim não consegue ser titular no Bahia, não consegue uma oportunidade com o Matheus Sanabria, às vezes vacilando. O Matheus Sanabria entrou contra o Cruzeiro, não fez uma boa partida, mas já entrou no segundo tempo contra o Remo e o Grêmio fez uma boa partida. Então o Bahia, o torcedor do Bahia está indignado por esse conjunto de fatores que eu narrei aqui pra você, e não contra o Grêmio ontem. O Bahia jogou bem contra o Grêmio, não foi uma partida vistosa, mas não foi a partida que o Rogério Ceni falou. O Bahia não dominou amplamente o Grêmio, como ele disse. O Grêmio jogando com uma linha de 5 zagueiros, 5-4-1, o tempo todo com Carlos Vinícius à frente, sacou a muso do comando de ataque junto com Carlos Vinícius para poder deixar o Grêmio mais defensivo. O Arthur fora, o sem Pavon, é todo desfalcado, além do Marlon, que teve uma fratura com o jogo contra o Vitória, inclusive. Todo desfalcado, na zona de rebaixamento, e o Bahia consegue empatar o jogo, obviamente que com as calças na mão, depois de ter 4 grandes chances para fazer. E aí, seu Eric Pulga, precisa fazer o feijão com arroz, meu irmão. Me desculpe, você é um cara que tem total valor, jogou bem ontem, mas numa bola cara a cara com o goleiro, você decide a jogada. E o William José foi fazer linha de passe com o Everton Ribeiro, que ele perdeu um gol, ele e o goleiro. E eu ainda vi gente dizendo que o goleiro foi bem na bola. O gol enorme, pra você que não sabe.
A bola foi na mão dele.
A bola foi na mão de Everton, de Everton.
O Everton só podia fazer aquilo, que era se jogar e pegou.
Só podia fazer aquilo, então o Everton Ribeiro perdeu um gol na cara. Isso aí é preciso dizer. E o seu William José, no segundo tempo, cavou aquele pênalti inexistente. E obviamente que o Rodrigo Nestor colocou uma bola pertinho ali do canto do goleiro. Caprichou demais. Mas não pode perder essa oportunidade. Então o Bahia, Fábio Gomes, o Bahia, Fábio Gomes, perdeu as oportunidades. Perdeu mais 2 pontos. Podia estar hoje no G4. Está na 7ª posição e em queda livre. E desse jeito não adianta nada, porque realmente o Bahia não vai conseguir os objetivos, que é classificar para a Copa Libertadores da América.
Vamos lá, 996542750, 996542750. É hora da gente ouvir o torcedor. Vamos lá, senhor Everton Bruno.
Boa noite, Fábio, Flávio, a todos da bancada. Quem tá falando aqui é Ricardo. Aos críticos do atleta Neymar e da pessoa Neymar, vocês vão ter que aturar homem na Copa, viu? E com a 10 ainda nas costas, viu? Porque não tem jeito, não tem outro melhor. Não tem. Infelizmente, o Brasil tá carente de atletas de alto nível. O único aí, o último até então, é Neymar. Não tem como deixar um homem desse fora da Copa. E por que eu falo críticos da pessoa Neymar? Porque tem muitos aí, brasileiros, que criticam o cara. Não é pelo futebol dele, não. É pela pessoa dele. Mas vai ter que aturar o homem na Copa. E outra coisa, outro ponto. Se não ganhar, não vai ser culpa do cara, não. Ou se ganhar, vai ser mérito só dele, não. Se perder, perde todo mundo. Se ganhar, ganha todo mundo. Valeu, boa noite.
Papai, eu te amo. 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 Papai, eu te amo.
Você viu?
É seu
meu
filho?
Meu filho, tu mandou.
Até Reinaldo tá com cara de assustado aí. Eu também não entendi nada, não. Ah, um beijo pro pequeno Heitor.
Heitor com 4 anos, aí fã de Fábio também, viu?
Mas explica da próxima vez, viu? Que eu achei que era fake news. Ou alguém pedindo exame de DNA pra alguém da equipe aqui. Tava só esperando aqui Ratinho chegar pra saber quem é o pai da criança. Mas pra gente trazer aí a opinião do ouvinte anterior, né? Que ele fala assim: o Neymar sozinho não vai resolver. Mas a minha crítica maior ao Neymar, que aí não é só o Neymar, é o sistema, é que nas últimas 3 Copas do Mundo botaram na cabeça que o Brasil tinha que jogar em função de Neymar. Sempre foi assim. E nunca deu certo. Seleção brasileira, mesmo com grandes craques, nunca dependeu de um só. Ronaldinho Gaúcho não jogou sozinho. Ronaldo Fenômeno não jogou sozinho. Romário não jogou sozinho. Mas desde que o Neymar surgiu na seleção, e ele é o artilheiro da seleção brasileira, mas sempre foi a bola, tem que passar pro Neymar, tem que procurar Neymar, dá a bola pra Neymar que Neymar resolve. E na hora H, Neymar nunca resolveu. Tô falando da seleção brasileira, enquanto resolver, no sentido de trazer o que a gente esperava, que era título. Então eu espero, já que o Neymar agora foi convocado e nos resta esperar o que vai acontecer, que não jogue de novo em função de Neymar, porque já se viu que Neymar não tem mais condições. Se na época que ele ainda jogava bola, ele não carregou a seleção brasileira a lugar nenhum. Estou falando de Copa do Mundo, tá? Ele não carregou a seleção brasileira para lugar nenhum. Que agora monte um esquema diferente. Porque se continuar com essa linha de pensamento de que dá Neymar que Neymar resolve, Neymar não resolve. Neymar não resolve mais no Santos. Neymar não foi capaz de desequilibrar contra o Curitiba. A culpa é de Neymar? Não é isso que eu tô dizendo. Mas contra o Curitiba, ele não fez absolutamente nada para resolver.
E os dois jogos contra o Recoleta?
Pois é. Então, assim, ele não tem... Lógico, ele tem lapsos de genialidade. Ele vai acertar um passe perfeito, vai dar um drible ou outro. Coisa que talvez nessa seleção brasileira a gente não tenha. Mas são lapsos do antigo Neymar. Então, se naquela época de genialidade ele já não era o cara que resolvia, agora muito menos.
Acho que o Neymar, ele perdeu o timing da história, o bonde da história, né? Eu gosto muito do futebol do Neymar. Assim, eu acho que ele tem uma genialidade importante, né? Rara no futebol. E você não vê mais no futebol mundial uma genialidade como a dele. Tem o Endrick agora que está surgindo, o Estevão, que é uma grata promessa também do futebol mundial, que está no Chelsea, infelizmente se contundiu. Tem o João Pedro, que é um jogador... um pouco abaixo, pouco não, muito abaixo, mas também é um jogador vistoso, mas o talento que Neymar tem é raro no futebol hoje, né? Mas infelizmente, as condições que trouxeram a nossa situação da seleção brasileira e do Neymar até esse ponto nós estamos, não é culpa minha, nem culpa sua, Fábio Gomes, são as escolhas que foram feitas pelo Neymar e pelo Neymar pai, não foi minha a opção de ir pro PSG tomar a bola do Cavani para bater o pênalti. Ou fui eu que estava lá no Parque dos Príncipes? Não estava lá, né? O Neymar com 2 dias de clube, para você ter uma ideia do tipo de caráter do Neymar, né? Do tipo de caráter dentro de campo. Não tô falando fora não, que não me interessa o que ele faz da vida. O que ele faz da vida fora de campo é problema dele. É problema dele.
Tô nessa aí também.
É uma questão dele. A minha crítica, você não vai ver fazendo crítica pessoal aqui. São críticas dentro do campo. Né? Então, quando ele foi pro PSG, Fábio Gomes, ele tomou a bola do Cavani para bater o pênalti. Teve uma indisposição na saída, logo quando ele chegou no PSG. Você lembra disso?
2 dias.
Então, obviamente, ele não tem a melhor das credenciais. Ele depois conseguiu procurar confusão com o Mbappé. Tudo bem que o Mbappé também não é fluxo e cheire. Talvez seja da mesma laia dele ali, de ego, de vaidade lá em cima. Ah, eu sou melhor, eu sou trending topics, não sei o que lá as quantas. Eu, se fosse Neymar, teria ficado no Barcelona, que poderia seria, com certeza, um dos melhores do mundo, com naturalidade. Porque jogava lá de Messi e Luizito Soares, me ajude, que qualquer um, obviamente, cresce. E o Neymar não precisava crescer, ele já era grande naquele momento. Aí depois, sai do PSG, vai para a Arábia, seduzido pelos petrodólares. Ele foi para a Arábia para jogar 5 jogos na temporada e 3 na outra. A culpa também não é minha. Tomou aquela joelhada do Zúñiga aqui na Copa do Mundo de 2014, deixou o Brasil na mão ali, o Brasil também, não sei se passaria da Alemanha naquele Maracanazo, não, no Mineirazo, que foi 7-1 para a Alemanha, mas o Neymar não é mais o Neymar dos outros ciclos.
O que você está falando aí, só rapidinho, ilustrar um pouquinho? As escolhas de Neymar, Fábio, em relação à balada, à noite, à farra, à bagunça, não nos diz respeito.
Não, com certeza.
Porém, o jogador Neymar precisava ter em mente que o seu corpo é um instrumento de trabalho. Quando ele sai para uma balada, quando ele bagunça, quando ele vai perto de noite, o osso e os músculos vão enfraquecendo. E qualquer choque é propício a uma lesão. E foi acontecendo isso ao longo dos anos depois daquela joelhada do Zúñiga. Depois dali, foram inúmeras lesões que o tiraram Neymar de vários jogos de temporada.
Fora as lesões que tiraram ele dos dias de jogos aonde tinha o aniversário dos seus parentes. Nenhum jogo que tinha, coincidentemente, aniversário de filho, filha, esposa, marido, ou sei lá das quantas de Neymar, ele jogou. Nenhum.
No aniversário dele, acho que ele não. Foi no aniversário dele, não foi? Que ele nunca jogou? Da irmã. Foi da irmã.
Então, esse tipo de gente, esse tipo de caráter que a gente tá falando, pessoal, dentro de campo, que é o que me interessa, ele obviamente que prejudica muito a seleção brasileira e prejudica muito o futuro da seleção brasileira. Agora, ele é um atleta, ele é um talento nato, natural, um talento que ele dispensa apresentações, e eu não tô aqui para ficar dourando pílula para ninguém. Eu tenho uma admiração enorme pelo talento do Neymar, e talento que é do futebol brasileiro, mas infelizmente o Neymar que nós estamos vendo na Seleção Brasileira 2026 não é o Neymar dos últimos ciclos, e infelizmente se isso acontecer que você falou, Fábio Gomes, de deixar pro Neymar resolver, infelizmente o Brasil pode ser surpreendido ainda na primeira fase, porque o Marrocos não é um time bobo, é um time que foi semifinalista da Copa de 2022. Não foi isso? Sempre finalista. E agora o Brasil pega o Haiti, que eu acho que aí não tem muito o que fazer. O Haiti é uma seleção que vive numa guerra civil. E a Escócia, que classificou para a Copa do Mundo, batendo, acho que a Dinamarca, no último jogo, fazendo dois gols no final. Escócia é Europa. Né? Escócia é futebol europeu, apesar de o Brasil ser um amplo algoz do futebol escocês, mas obviamente que o Brasil também tinha medo na Noruega, que até outro dia não vencia. Então é preciso que o Brasil abra o seu olho para não ficar pelo meio do caminho ainda na primeira fase. Se bem que classificam três, né? Então são três. Três melhores. Os oito melhores. Os dois primeiros e os três melhores oitavos. Os oito melhores terceiros. É isso mesmo.
É, facilitando tudo pra classificar. Bora, 996542750. Aí
pega o primeiro do outro grupo.
Bora.
Boa noite, turma. Você está falando de jogador. Olhe o juiz. Olha o juiz. E o juiz também não está fazendo nada, não. Só está vendo coisa do Brasil. O treinador do Brasil, brasileiro, convocou um bocado de internacional. Esse a Copa vai ser internacional puro. Quanto tempo foi?
Como é, pai? Não entendi o que ele quis dizer, não.
Eu também não entendi, não.
Mas tá valendo. Valeu, um abraço pra você.
Ele quis dizer que a seleção, no começo ele começou com o juiz, aí eu achei que ele fosse falar até do Vitória, né? Mas depois ele disse que a seleção é convocação de muitos jogadores internacionais. Batemos um recorde com essa convocação. 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Nunca aconteceu isso antes.
É, dessa vez tá. Mas é isso, a safra da gente não é boa, tá? Não é boa. Não temos aí uma safra boa. E, por exemplo, a gente não vê, eu sinceramente não vejo perspectiva para daqui a 4 anos ainda não. Tá? Todo final de Copa a gente tem uma perspectiva de continuidade. Eu não tenho uma perspectiva boa para os próximos 4 anos do futebol brasileiro, do futebol da seleção brasileira, né?
Você perdeu duas peças importantes por lesão, né? Que eu acharia que deveria estar na Copa se não tivesse. Três, qual foi o terceiro? Rodrigo Estevão, aí Militão. Tá, e Militão também aí, certo? Mas eu tava vendo só Estevão e o Rodrigo.
É, eu ironizei, viu, Flávio Rodelo, que eu não me surpreenderia. Olha que eu cheguei a pedir Thiago Silva, tá? Cheguei a pedir Thiago Silva baseado na circunstância que nós estamos, que pra mim seria um absurdo o Thiago disputar outra Copa do Mundo, tá? Mas observe que a gente não renovou, a gente tá com a seleção, com Casemiro... Eu não tô discutindo futebol, Fabinho, não, tá, gente? É isso.
Marquinhos, Alisson.
Exato, uma seleção antiga. Danilo, o próprio Ederson também já é um goleiro mais antigo.
A gente não muda.
E aí, eu me ousaria dizer aqui, como eu já falei outras vezes, que se não estivéssemos falando de um criminoso, Daniel Alves, se estivesse jogando sem se aposentar, naturalmente ia ser convocado. Aí teria, porque ele, quando foi preso, ainda tava no Eu tô falando assim da parte física, bem. Se duvidasse, Daniel Alves ainda ia parar na Copa, Flávio.
Daniel Alves, não só Daniel Alves, né? Nós temos ainda o Ronaldinho Gaúcho, temos o Adriano, o Imperador. Temos uma série de jogadores aí que poderiam estar figurando na Copa do Mundo se tivesse em atividade. Né? Se não fosse criminoso, até o goleiro Bruno, né? Se não é isso, o goleiro Bruno também não está em atividade aí. Então, obviamente que eu estou aqui fazendo uma brincadeira, porque isso demonstra a falta que faz uma boa safra. E aí é produto do meio em que nós vivemos com a CBF. E desde Ricardo Teixeira, a seleção brasileira, a CBF, melhor, a Confederação Brasileira de Futebol, vem passando por sucessivos presidentes que são expugnados. O último foi agora Edinaldo Rodrigues. Mas antes dele, nós tivemos mais três presidentes que foram empichados. Então, nenhum presidente, Fábio Gomes, saiu da Confederação Brasileira de Futebol de forma natural. O Ricardo Teixeira, depois teve um de São Paulo, depois teve mais outro também. Eu não me lembro agora os nomes dos presidentes, mas no final foi o Edinaldo Rodrigues, ficou dois mandatos e depois acabou sendo empichado aí, saindo com a ordem do STF. Então, é fruto muito da falta de organização das divisões de base do futebol brasileiro e passa pela bagunça que está a Confederação Brasileira de Futebol. O resultado de divisão de base, você tem filho de divisão de base, sabe que não é assim, ó. Não é assim. O processo, ele é longo e meticuloso, de garimpo, de prospecção de atletas, de formação de talento, de base, de fundamento, e o futebol brasileiro padece hoje o resultado de uma campanha de 20, 30 anos de desmandos na Confederação, e aí o resultado tá esse aí.
Bom, vamos lá. Reinaldo, traga mais uma do Vitória aí, mas antes, Gabriel, o Bahia acaba de divulgar aí um comunicado, né, falando do Juba, né?
Ia esperar o próximo bloco do Bahia para atualizar que o clube divulgou que após exame de imagem realizado na tarde desta segunda-feira 18, foi confirmada uma lesão do músculo reto femoral da coxa esquerda.